Representantes de servidores públicos demonstraram preocupação com o debate sobre a reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Os participantes de audiência pública do grupo de trabalho que discute o assunto lembraram que todas as vezes em que se falou de reforma do Estado no Brasil foi com o objetivo de retirar direitos dos trabalhadores e da população. Já os representantes do setor produtivo enfatizaram que a reforma deve ter como objetivo melhorar a qualidade dos serviços públicos. O presidente do Fórum Permanente de Carreiras Típicas do Estado, Rudinei Marques, ressaltou que de 2017 a 2022, o debate sobre a reforma administrativa teve sempre um viés fiscal, de corte de despesas por meio da redução do Estado.
Nós vemos essa iniciativa com desconfiança e preocupação, que sempre que andar de cima, ele resolve fazer uma reforma administrativa, ele pensa em reduzir gastos. E como dizia o ex-presidente do Uruguai, falecido há pouco tempo, os que comem bem, dormem bem e têm boas casas, acham sempre que se gasta demais em política social.
O coordenador do grupo de trabalho, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que não há nenhuma proposta concreta sobre reforma administrativa em debate. O objetivo do grupo de trabalho, segundo disse, é entregar um texto ao presidente da Câmara no dia 14 de julho. Pedro Paulo também assegurou que o projeto que vão apresentar não irá reduzir direitos dos servidores.
Nós não vamos mexer na estabilidade do servidor, nós não vamos reduzir direitos do servidor. O servidor não é o vilão da reforma administrativa, ele é o agente da transformação, ele precisa ser valorizado. Nós não vamos fazer uma discussão também na reforma administrativa de tamanho do Estado. Nós não vamos discutir se o Estado tem que ser maior ou menor, mas que ele tem que ser melhor.
Os representantes de servidores federais foram unânimes em defender que o projeto de reforma, além de assegurar a estabilidade, deve regulamentar a negociação coletiva e o direito de greve e definir o regime jurídico único como forma de contratação de servidores. O diretor de Relações Parlamentares da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Celso Maliani de Souza, afirmou que a contratação por meio de concurso público é fundamental para a moralização do Estado.
Flexibilização de contratos de trabalho no serviço público adicionada à regulamentação de contratações temporárias. Essas duas coisas juntas soam como uma bomba atômica, porque elas soam como contratações de trabalho simplificada, afastamento do concurso público, elas soam quase como a priorização da amizade do compadrio na contratação do serviço público.
Em contraposição, o presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços, João Batista Diniz Júnior, acredita que a contratação de servidores estáveis deve ocorrer apenas para o que chamou de atividades fim. Ele também defendeu as privatizações e a adoção de parcerias público-privadas, inclusive para atividades típicas de Estado.
Privatizações, as PPPs, trazem um resultado muito eficaz e produtivo para a economia e para a gestão dos serviços públicos. PPPs, inclusive, em áreas fundamentais, como saúde, como educação, e até em funções precípuas de Estado, como justiça e polícia.
Como forma de melhorar a prestação de serviços pelo Estado, os representantes do setor privado defenderam medidas como a padronização das carreiras em todo o serviço público. Outro ponto de consenso foi a defesa de avaliação obrigatória dos servidores como condição para progressão na carreira, bonificações e demissão por baixo desempenho. Na opinião do representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, André Luiz Saconato, a avaliação é fundamental para aumentar a eficiência do Estado.
Se nós quisermos fazer o Brasil crescer, melhorar a produtividade, eu tenho que dar uma educação de qualidade e saúde de qualidade. Como que eu faço isso? Premiando os bons funcionários públicos.
O único ponto de consenso entre representantes de servidores do setor privado foi a defesa do fim dos supersalários, especialmente no Poder Judiciário. De acordo com André Saconato, o Brasil gasta 4 vezes mais com o Judiciário em relação ao Produto Interno Bruto que qualquer outro país. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.